Olá, eu sou o predetor Rezio Shishimanoi e estarei com você nesse podcast com o tema Coloque Sua Vida em Ordem, Gestão do Tempo. O livro-texto que vamos utilizar são alguns, mas dentre eles, A Verdade da Vida, volume 7, o livro dos jovens, A Prosperidade Está na Mente, e todos esses livros estão na livraria virtual da Setune, www.livrariasni.org.br. Muito obrigado. Bom, como disse, o tema da nossa palestra é Coloque Sua Vida em Ordem, Gestão do Tempo. Como que você lida com o seu tempo? Como você tem vivificado o seu tempo? Você está feliz, confortável? Como você administra o seu tempo? Que nota você se dá de 0 a 10 na gestão do tempo? Você sente que o dia foi muito qualificado, vivificado, transformado, muito bem gerido? Como que tem sido o seu dia a dia? Como tem sido sua segunda-feira? Como tem sido sua sexta-feira? Como tem sido os seus finais de semana? Como que você tem aprimorado a gestão do tempo? Como você tem tido bons resultados na gestão do tempo? Como tem sido a sua sensação? Será que você tem essa sensação de que nunca tem tempo para nada? Ou você percebe que você está tendo habilidade em controlar o seu destino, o seu tempo, a sua vida, o seu dia a dia? Você se sente sufocado? Você acha que o tempo te liberta ou você acha que o tempo te prende? Na Sutra Sagrada, na página 38 e 39, nós temos o seguinte trecho. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Então, conforme esse texto, a gente aprende, né? É claro, a gente acaba tendo várias interpretações, várias reflexões, mas na minha leitura aqui ficou claro que somos nós que temos a capacidade de administrar o nosso tempo. Algumas pessoas têm o hábito de dizer, eu não tenho tempo, é uma frase que muitas vezes a gente acaba escutando muito no dia a dia, né? Então, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, na Verdade da Vida, volume 7, na página 69, temos o seguinte trecho. O trecho é bem simples, é bem curto. Diz o seguinte: desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Então, aqueles que falam que não tem tempo, é o mesmo que assumir a morte. Precisamos ter bastante cautela e cuidado quando falamos não tenho tempo, porque tempo é vida. É aqui no livro dos jovens, na página 258, no subcapítulo Vivifique as Horas Matinais, temos o seguinte trecho, no livro dos jovens, página 258. O senhor J.P. Morgan, milionário comerciante norte-americano, disse certa vez a um amigo, dois pontos, eu penso que cada segundo de minha existência vale milhões de dólares. Por saber dar valor ao tempo, é que ele conseguiu tornar-se um dos homens mais ricos do mundo. Será que vocês, caros leitores, não estão desperdiçando o seu tempo precioso? Talvez muitas pessoas não se preocupem com o desperdício do tempo, achando que o tempo que vai escoando nada tem a ver com elas. A verdade, porém, é que o tempo desperdiçado é o pedaço da preciosa vida mutilado e abandonado. Portanto, aqueles que não querem morrer, aqueles que não querem mutilar a sua vida, devem usar proveitosamente as valiosas horas matinais. Como que você tem utilizado suas horas matinais? Como que vocês têm utilizado, né, o seu tempo? Né? Como que você está... Você se sente confortável? Né? Ou você realmente tem tido o hábito de dizer que não tem tempo. Esse é um ponto bastante importante. Olha, o mestre fala aqui que falar que não tem tempo mesmo que está mutilando seu próprio corpo. Né? E aqui, olha só que interessante, né? Temos um livro chamado A Humanidade é Isenta de Pecado. E aqui é um livro compilado pelo professor Kamino Kusumoto, né? De trechos de palestras e livros do professor Masaharu Taniguchi. E aqui diz o seguinte, um trecho que eu sou super fã desse trecho, e aqui diz o seguinte na página 102. A convicção da natureza divina de si mesmo gera a autoconfiança plena, ou seja, a certeza de ser capaz de realizar com êxito todo e qualquer empreendimento, e desperta o sincero interesse em tudo que há de bom e valioso. A convicção da natureza divina de si mesmo, faz com que a pessoa tenha certeza de ser essencialmente feliz e livre, mesmo diante das maiores dificuldades. Quem tem essa convicção não procura fugir de tarefas difíceis. Pelo contrário, se lhe for dada uma determinada quantidade de tarefas, aceita-as com boa vontade, disposto a, e aqui vem um trecho que eu acho muito interessante, disposto a fazer até mesmo o dobro do trabalho que lhe cabe. Para ele, tudo será motivo de alegria, satisfação e sincero interesse, exatamente. Então, olha só, para aqueles que falam que não tem tempo, é muito importante a gente assumirmos o papel de filho de Deus, que temos capacidade infinita e que temos justamente a natureza divina e a capacidade de, inclusive, de realizar o dobro de atividades, Então, isso depende muito da nossa postura mental. Então, aqueles que falam que não tem tempo, é muito importante a gente criar esse hábito que a gente consegue, inclusive, realizar o dobro de tarefas. No livro A Prosperidade Está na Mente, escrita pelo professor Kamino Kusumoto, né, na página 106 e 107, temos um trecho bastante interessante. É um trecho incrível, que inclusive é um trecho que o meu avô materno, sempre falou. Bom, vamos lá. Então vamos ao texto. Lendo a biografia de pessoas de sucesso, nota-se que a maioria concentrou a mente num só objetivo e usou eficientemente o seu tempo. Napoleão dizia, dois pontos, um trabalho que exige urgência deve ser entregue a uma pessoa ocupada. Como li isso, fiquei surpreso, mas pensando bem, uma pessoa ocupada está acostumada a usar o seu tempo de modo eficiente, manifestando plenamente sua capacidade. Somente uma pessoa assim conseguirá realizar um trabalho urgente. Em conclusão, uma pessoa que desperdiça o tempo que não vive ocupada, mesmo que tenha capacidade, não trabalha com afinco, e de nada adiantaria entregar-lhe um trabalho urgente, pois não o realizaria em tempo. Por menor que seja o tempo que dispomos, se usarmos diariamente com eficiência, conseguiremos grandes resultados. O tempo é a nossa vida, por isso, se nós próprios não vivificarmos, os outros nada poderão fazer. Sendo nosso, devemos nos esforçar para usá-lo de modo eficiente até nos habituarmos a isso. O segredo da prosperidade é tornarmos-nos pessoas ocupadas que não desperdiçam o tempo. Realmente, como eu estava dizendo, meu avô sempre falava, olha, para grandes projetos, para projetos com pouco tempo de tempo, é importante compartilhar com pessoas que não têm tempo. Realmente, é incrível, né? Como que é a natureza divina, como que é a capacidade humana, né? Ao ponto de executar, inclusive, o dobro de tarefas, né? Então, é muito importante, realmente, a gente ter essa sensibilidade, essa visão daqueles que têm essa disposição, né? Na verdade, todos somos filhos de Deus, mas algumas, pelo livre-arbítrio, optam em assumir que tempo é vida. E outros assumem a postura, a opção de que não tem tempo. Acho que um ponto importante também, né, nesse contexto, é também saber falar sim e também saber falar não. Né? Então, ter a responsabilidade diante do convite, né, perceber a importância e a capacidade em relação à capacidade de tempo, né, que cada um de nós sofremos nessa questão da linha do tempo fenomênica, certo? Bom, vamos dar um intervalo e na próxima parte, no próximo trecho, vamos estudar um pouquinho sobre a questão do planejamento e viver o agora. Muito obrigado.
Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história.
Voltamos com a segunda parte do nosso podcast com o tema Coloque em sua vida em ordem, gestão do tempo. Olha que coisa interessante, né? A gente estava falando das pessoas que falam que não tem tempo, mas eu conheci um grande amigo que ele falou assim, Regis, tudo dá, tudo a gente consegue, a gente tem tempo. E uma pessoa que na época não frequentava a Seiichi Onoe, depois ele começou a frequentar a Seiichi Onoe, olha que interessante, né? É um amigo pessoal, ele falou assim, Regis, olha só que interessante, quantas horas tem um dia? Eu falei, olha, um dia tem 24 horas. Pois é, a gente consegue fazer tudo em 24 horas. A gente tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer o que a gente quiser, free time, tempo livre. Né? Então, realmente Deus é muito sábio, Deus nos deu justamente as 24 horas para que a gente possa vivificar muito bem essas 24 horas. No livro A Cartilha da Vida, volume 2, página 108, e 109, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi nos orienta. Nada, porém, é tão imperceptível quanto o tempo. Por ser imperceptível, tende a ser menosprezado e desperdiçado. Quando perdemos dinheiro, podemos pedi-lo emprestado a alguém. Mas quando perdemos o tempo, não podemos tomá-lo emprestado de ninguém. Se alguém seguir pela rua jogando moedas de ouro, muita gente dirá, que loucura, que desperdício, e irá atrás para catá-las. Mas quando alguém joga fora o seu tempo, ninguém diz que isso é loucura, que é uma loucura, e nem vai atrás para pegar o tempo atirado fora. É impossível agarrar o tempo perdido, pois ele é invisível. Embora seja possível medir o tempo no relógio, é inútil retrocedermos os ponteiros, pois o tempo perdido jamais volta. Não podemos catar o tempo que alguém jogou fora e entregá-lo a ele, dizendo, você deixou cair seu tempo. O tempo é mais precioso que o dinheiro. Ele é a própria vida. É o mais precioso bem. Perdê-lo é um dano irreparável. Por isso, caro leitor, vamos utilizar o tempo em coisas boas, sem desperdiçá-lo. Sem desperdiçá-lo sequer um segundo. Vamos utilizá-lo no estudo, no trabalho, nas atividades que proporcionem alegria aos outros. Beneficiem a nós mesmos e aos outros e sejam úteis a todos. Então, realmente, o tempo é algo muito valioso, é algo muito importante, é algo, acima de tudo, sagrado, sagrado, certo? E uma coisa muito importante a ser registrada, né, é ter o equilíbrio de utilizar muito bem o tempo, né? Então, nós temos alguns contextos de vida, né? Seja então no trabalho, na vida espiritual, na vida social, acadêmica, esportiva. Cada um de nós temos uma rotina bastante interessante e às vezes até intensa e dinâmica. O mais importante nesse contexto é realmente sempre lembrar da família, tá certo? Sempre lembrar de como que nós usufruímos e como que nós nos dedicamos à família, né? Por exemplo, em casa, né, durante o jantar, a gente faz questão de a gente jantar juntos, né? E nesse momento não há nada ligado, nem celular, a gente põe o celular longe, né? A gente eventualmente liga uma música gostosa, né? Então é um tempo que a gente se dedica a conversar, a se confraternizar. A gente encara esse momento como um momento sagrado, né? O jantar. E a todo momento em casa a gente realmente se preocupa em reverenciar um ao outro, no sentido de utilizar muito bem o tempo quando a gente está em casa entre nós, né? Porque o nosso lar realmente é a academia da vida, é o local mais importante da nossa vida, né? Então, vivificar muito bem o tempo que a gente está em casa também se torna algo sumamente importante. E esse viver de uma forma plena, né, no nosso lar tem muito a ver com viver com agora, viver o agora. Então, na verdade, da vida, volume 7, na página 71, então o mestre nos orienta, né? Nós não podemos mudar o passado e também não podemos mudar o futuro, a não ser através do presente. Assim sendo, lamentarmos o passado ou preocuparmos-nos com o futuro só servirá para desgastar inutilmente a nossa vida, quando ela deveria estar concentrada no agora. O desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção que desperdiçamos o agora. E isso não está de acordo com os princípios da Seichonin. Então é muito importante a gente viver o agora. Então, em tudo que a gente está fazendo, é muito importante a gente se concentrar no agora, vivificar o agora, né? Saber administrar muito bem o nosso tempo, a nossa vida, o nosso momento, né? Então, quantas vezes, né, aquele exemplo chavão, né, de casais que vão jantar fora e cada um no seu celular, né, não aproveita aquele momento para conversar, para se confraternizar. Quantas vezes eu já vi casais no parque, né, eu moro aqui em São Paulo, então tem um parque chamado Parque Ibirapuera, um parque belo, lindo, é um casal, um deitado no colo, né, um deles deitado no colo do outro e os dois vendo o celular, né, ao invés de aproveitar. Quer dizer, tudo é um livre-arbítrio, sem julgamento, mas olha só, né, como que as pessoas muitas vezes não prestam atenção no agora e desperdiçam um tempo sublime, né, um momento sublime para estar preocupado ou estar num cenário totalmente diferente, ao invés de vivificar aquele momento ou vivificar o agora. Continuando aqui o texto, né, o mestre nos orienta: não há sensação de maior felicidade do que aquela que nasce da convicção de estarmos vivendo plenamente o agora. É a alegria da alma, é o louvor à vida. Nesta alegria é que a vida encontra o campo propício ao seu desenvolvimento contínuo. Mas essa alegria só poderá ser experimentada por aqueles que empregam de maneira proveitosa a sua vida e a sua capacidade, concentrando-as no agora. Os que vivem no ócio jamais conseguirão experimentar essa alegria. Então, é muito importante a gente realmente organizarmos a agenda, a gente organizar o nosso tempo, e a partir do momento que o reloginho do agora estiver rodando, é de suma importância que a gente tenha máxima atenção no que a gente está fazendo. A gente realmente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para realmente manifestar a vida de Deus naquele exato momento. E tudo é uma questão de planejamento, tá certo, pessoal? Para que a gente possa realmente conquistar o agora, é de suma importância a gente ter um bom planejamento, uma boa agenda e, acima de tudo, a gente ter um alinhamento, né, sobre o tempo com os membros, em especial da família, né? Naturalmente, cada um de vocês deve ter uma agenda. Esse instrumento é de suma importância para que você possa realmente gerir muito bem o seu tempo, né? Saber ordenar muito bem o seu tempo. Uma agenda se torna muito importante para a gente organizar todo o calendário do ano, né? Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Existe também um quadrante bastante interessante, né? que faz uma reflexão e uma correlação entre o que é importante e urgente, né? Existe um autor super conhecido, eu vou citar aqui, que é o Stephen Covey, que escreveu o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Ele fala sobre esse quadrante de como administrar as atividades urgentes e as atividades importantes, né? Porque tem coisa que é urgente e importante, onde a gente deve dar o foco maior. Tem coisas que não são importantes, tá certo? Né? Mas são urgentes, então a gente tem que ter aí uma atenção em relação a essas atividades que não são, que não são importantes, mas são urgentes. Mas o ponto principal é nas atividades que são importantes, mas não são urgentes. Então, esse é o quadrante indicado para que a gente possa concentrar maior das tarefas, das atividades nesse quadrante, porque a gente consegue administrar melhor tudo que é importante, mas não é urgente. E por fim, o quadrante menos importante, as atividades que não são urgentes e também não são importantes, devem ser consideradas ou até devem ser terceirizadas. Então, a questão do controle do tempo é uma questão que é de nossa inteira responsabilidade, certo? Na verdade, da Vida, volume 37, na página 64 e 65, no dia 19 de fevereiro, Mestre Masaharu Taniguchi nos orienta com um trecho belíssimo. Diz o seguinte: valorizar o tempo é valorizar a vida. A vida no mundo fenomênico desenrola-se através do decurso do tempo. Com o decorrer do tempo, a vida também vai passando. Aquele que não valoriza o tempo passa a vida em vão. Será que nós estamos valorizando realmente o tempo? Como o tempo é uma coisa invisível que se consome mesmo não sendo utilizada, tendemos a desperdiçá-lo. A ciência econômica da Seichun é segundo a qual não utilizar é o mesmo que desperdiçar. Quanto mais se usa, mais se multiplica. Torna-se ainda mais válida quando se refere ao tempo. Mesmo que tentemos encaixar ou engarrafar o tempo, ele se vai e desaparece. Não adianta ficarmos preocupados pensando em como valorizar o tempo, pois só nos sentimos irritados e aflitos. E aqui vem um trecho interessante. A fórmula mais eficiente de valorizar o tempo é pôr a ideia em prática imediatamente. É não deixar para depois o que deve ser feito agora. Deixando para depois o que deve ser feito agora, sentiremos um peso em nossa consciência durante todo o tempo em que estivermos fugindo do dever. A ação não é sofrimento, mas o peso na consciência o é. Não há coisa mais tola do que ser indolente. Então, o importante nesse processo de saber gerir muito bem o tempo é fazer o que deve ser feito agora e não procrastinar, não deixar para depois. E esse senso do que deve ser feito agora, ele é realmente calibrado, ele é fortalecido por intermédio da principal prática da Seichun, que é a meditação Shinsokan. Na meditação Shinsokan, nós identificamos tudo que é urgente, tudo que é importante. Na meditação Shinsokan, nós identificamos justamente os pontos primordiais a serem realizados e consumidos. E assim termino o nosso episódio, a nossa conversa sobre o tema Coloque Sua Vida em Ordem. Espero que vocês possam aproveitar todas essas orientações dos sagrados mestres Masaharu Taniguchi, né? E a gente possa realmente vivificar o nosso tempo com muito entusiasmo, com muita força. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos realizar agora, né? Do livro Minhas Orações, página 170, a oração para aumentar a produtividade. É uma oração que é recomendada para ser realizada durante a manhã ou em especial no momento que você acorda, certo? Então vamos lá. É a oração para aumentar a produtividade. Muito obrigado, Deus, por ter renovado minhas energias enquanto eu dormia. Muito obrigado por fazer despertar com saúde. Agradeço profundamente por poder conviver com maravilhosos familiares e com as pessoas de meu trabalho. Obrigado, Deus, por dar-me forças para continuar proporcionando felicidade a eles. Obrigado, Deus, por me conceder hoje um trabalho que beneficie as pessoas. Que minha mente seja cada vez mais pura, bondosa, honesta e produtiva para beneficiar a humanidade através de meu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, ouvinte do podcast SNCast. Muito obrigado pela sua audiência. Nos ajude a divulgar mais e mais esse conteúdo, né? Avaliando aí com 5 estrelas, tá certo? E, por favor, compartilhe esse conteúdo com amigos, pessoas queridas, do seu convívio social. Nossa, seria muito bom se você puder compartilhar nosso conteúdo. E convido a vocês para seguir as redes sociais da Seichonoe do Brasil para acompanhar os próximos lançamentos. E se você quer conhecer uma associação local mais próxima, acesse o nosso portal sni.org.br. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo. Desejo a você e seus familiares muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado.